no ar.
Falando nisso.
Falando nisso.
Falando nisso, começando aqui na sua manhã de sexta-feira. Hoje é sexta-feira, dia 6 de novembro de 2020. Bom dia, bom dia, bom dia, seja bem-vindo. Quem sou eu? Eu te falo, eu sou Daniel Mendes, muito prazer. Você não me conhece, mas nas ondas do rádio, a nossa amizade cresce. Tendo o privilégio de substituir hoje o nosso amigo Cris Magalhães. Na manhã da sua sexta-feira, e mais um programa Falando Nisso. E hoje com um tema muito importante, mas já vou começar aqui. Posso quebrar o protocolo aqui? A Erika pode, né? Então tá bom. Eu tenho o privilégio e a responsabilidade. Eu fico assim meio nervoso, né? Porque ele está aqui com a gente hoje. Quem vai estar falando com a gente hoje é ele. Ele é o diretor da Rede Novo Tempo de Rádios para toda a América do Sul. Mas é uma simpatia de gente. Você conhece bem. Pastor Adriano Luz. Bem-vindo, pastor.
Muito bem, bom dia, grande Daniel Mendes, obrigado. Você, ouvinte da Rádio Novo Tempo também, você, internauta que está conosco conectado aí nas redes sociais, dê também o seu joinha aí também e ponha já os seus comentários. O que, que você acha dessa figuraça Daniel Mendes aqui substituindo o Cris? Fala que tá nervoso, tá nada, isso daí tem anos de estrada. Eu que fico mais nervoso aqui diante de vocês, porque eu não sou um locutor de carreira como esses camaradas, mas faço aqui a minha parte como um pastor, diretor da rádio, e aprendendo cada vez mais com você, que é ouvinte, e com você também, viu, Mendes? Com Érica, essa menina.
Essa aqui nos dá uma segurança.
E, ó, só, né, gente, pastor? É sério, ela é quietinha, ela não fala no rádio, ela não vem aqui dar o tom da sua voz pra gente, mas aqui comanda o negócio, viu? Aqui sabe comandar.
E comanda mesmo, assim, a gente fica bem tranquilo quando
a Érica. E tem paciência conosco, né? Verdade. Ela espera a gente chegar no horário pra poder fazer as coisas, depois passa tudo bonitinho, olha só, tudo na pauta, olha que bacana.
Eu fico mal acostumado com o pastor assim, eu fico bem feliz de estar aqui por conta disso, viu? E olha, você, claro, participar, como o pastor disse aqui, você pode participar pelo nosso Instagram, arroba Rádio Novo Tempo, facebook.com/radioNT. O tema de hoje é uma pergunta, não sei não, hein? Depois eu vou querer até saber também da opinião do pastor. Olha, o que você acha de esperar? Olha aí, participe com a gente. Bom, todo mundo sabe que e todo mundo diz que esperar é difícil, né? Que é um processo, que temos que ter paciência, pois no final tudo dá certo. Você ouviu isso, né? Pois é. E quando esperamos em Deus, tudo vai ficar bem. Isso tudo é verdade, é lindo, é poético. Mas a questão é a seguinte, o que ninguém nos conta, pastor, que esperar, que a gente não sabe esperar. Ninguém nos ensinou isso, ninguém mostrou como fazer.
Exato.
Aí é a questão. Além disso, esperar significa que nem sempre o resultado do dia, né? O resultado da espera vai ser do jeito ou da forma que a gente gosta ou gostaria, né? O que ninguém conta é que esperar, mesmo em Deus, não tira a angústia de ver a vida passar e as coisas não serem resolvidas ali. E muitas vezes nessa angústia buscamos aí resolver as coisas da nossa própria maneira e com isso corremos o risco de perder tempo.
Exato. Perder tempo, você já chegou falando algo super interessante, né? Muitas vezes a gente acha que esperar é perder tempo, né? Esperar, porque, como assim esperar? É que nós estamos acostumados, né? Você, querido ouvinte, sabe muito bem, a nossa vida é muito corrida, é muito agitada, todo mundo tem muita coisa para fazer, né? E eu já quero que você já possa mandar os comentários aí sobre esse assunto. Como é que é para você esse tema de esperar e tudo mais? É perder tempo esperar? Né? Então, eu lembro muito, meu pai dizia, às vezes assim, ah, tinha uma situação, um problema, ele falava, deixe, não vá lá resolver já, espere, porque é no andar da carruagem que as abóboras se acertam. O que quer dizer essa expressão? Já ouviu falar essa expressão? É porque antes você colhia as abóboras e colocava na charrete, na carroça, na carruagem, enfim, como diz a expressão. E aí, conforme você, ao invés de você gastar tempo e energia subindo lá na carruagem e ajeitando a abóbora num cantinho, a outra no outro, não, só põe tudo ali em cima, que conforme a carroça andar, elas vão se ajeitando, se ajustando, no, né, movimento da carroça, e se ajusta sem você gastar tempo, esforço e energia naquilo. Então essa era a expressão ali dos antigos que usava esse tipo de coisa. E muitas vezes já percebeu que muitos problemas, nem todos, nem de toda maneira, eles se ajustam naturalmente se você der tempo ao tempo. Eles se organizam, às vezes você vai lá conversar com alguém de cabeça quente, porque tinha uma situação assim, vou lá resolver já, Só que se você esperasse um pouquinho mais, um dia, dois, de repente as coisas se ajeitariam naturalmente e você teria um outro pensamento. Então, esperar não é perder tempo. Esperar é aproveitar o tempo ao seu favor, de uma melhor maneira, para que você pense mais, entenda mais, e principalmente nesse caso aqui, quando a gente fala aqui para você que é ouvinte da Rádio Novo Tempo, é entender qual é o tempo de Deus para cada uma dessas coisas. A gente vai ler daqui a pouquinho um texto bíblico aqui, vai falar sobre isso, vai fazer uma reflexão, mas eu quero o quê? A sua participação, manda para cá. Você tem alguma experiência sobre essas questões de esperar, ou quando você não esperou e que tentou resolver da sua maneira, não deu muito certo, mas quando você esperou, de repente Deus conduziu, organizou melhor isso para você. Manda para cá, manda áudio, manda texto, manda sua participação também nas redes sociais. Manda aí pra gente aí, né, Mendes? Como é que é isso, né?
O pessoal tá sendo sincero aqui, pastor.
É, já manda aí, eu gosto assim.
O Paulo Roberto diz assim, ó, e tem outro jeito? Uma pergunta, tem outro jeito? A Sueli diz assim, ó, muito difícil, algo que é preciso trabalhar constantemente. A Sueli
isso,
diz aqui, ó.
É muito bem, isso é verdade.
O Ziel disse assim, ó, é muito difícil também, concordo que é muito difícil, mas o tempo nosso não é o tempo de Deus. Já colocou aqui, ele entende isso. Né? A Josineide diz assim, ó, Josineide Prazeres, acho difícil, fico um pouco impaciente, mas é melhor esperar. O Elvis diz assim, ó, depende do que você está esperando. Se for algo que amamos muito, nos causa uma expectativa feliz ou eufórica. Mas quando temos que esperar no trânsito, eita nós, mas nos conformamos porque está no controle de Deus. A Marilene diz assim, ó, esperar é um momento de preparo em todos os aspectos. A Josilda, a melhor coisa é esperar em Deus, porque a vitória é certa. Mas como nós falamos aqui no início, né, pastor? É uma coisa meio que poética, é tão bonito. Nossa, quando alguém chega, espere em Deus, acalma o seu coração.
Você está lá com uma situação, às vezes alguém com câncer e tal. Calma, espere em Deus. Como esperar? Olha só o que estou vivendo. É que a gente não está na pele de ninguém para entender exatamente o que ele passa. Mas nós vamos trazer alguns exemplos disso daqui, biblicamente, inclusive. Tem participação aí, Mendes?
Tem participação.
Então manda para a gente.
É a Regina. Regina de Cubatão. Cubatão é São Paulo. Diz assim, ó, esperar é ter fé e confiar que tudo vai acontecer no tempo de Deus. Agora, tem outra participação chegando aqui, ó, de Jambeiro, pastor. Pessoal ouvindo ali pela Rádio Novo Tempo Vale. Eu conheço esse pessoal aí,
né? Pessoal você conhece.
É, tá aqui, ó, falando assim, ó. Já tive problemas seríssimos em não saber esperar. Hoje, espera em Deus. É a Vera de Jambeiro participando com a gente aqui, dando a opinião dela, falando sobre isso, né? Ou seja, ela teve problemas seríssimos por não saber esperar, né? Não esperar, pastor. Temos aqui a Daiane, que diz assim, esperar é confiar em Deus, é ter fé e esperança, tem tempo certo para focar na oração.
Exato.
Mais uma participação chegando aqui, ó. Bom dia, meus amigos. Aqui é Natália de Juazeiro, na Bahia. Ela diz assim, ó, não vou dizer que é fácil, não. Tem 6 anos que eu e meu esposo estamos esperando um filho. Botou aquela carinha triste ali. Que o Senhor nos ajude a viver a vontade dele.
Exato. Isso eu já acompanhei muitos casais, viu? Como vocês também, que esperaram filhos durante muito tempo. E é tão difícil, é uma situação tão assim que... acho que a grande dificuldade do exemplo que ela deu aqui, e que a gente pode trazer para os exemplos gerais, é que essas coisas não estão em nossas mãos. Uma coisa é quando a gente pode fazer algo para resolver uma coisa que a gente tem alcance para isso. Isso pode ser bom e ruim. Bom porque às vezes eu me sinto autossuficiente a resolver do meu jeito, da minha maneira. Né? Então aí eu tento fazer da minha maneira. E quando eu tento fazer da minha maneira, muitas vezes, na maioria delas, acaba não dando muito certo. Porque eu acabo colocando o carro na frente dos bois, como diz também outra expressão antiga. Mas o mais difícil é quando você não tem como resolver. Como é que eu vou resolver um câncer, por exemplo? Como é que eu vou resolver a questão de um casal que não pode ter filhos? Então, a gente, humanamente falando, muitas vezes não tem alcance para isso. Então, a nossa dependência fica somente nele. Ou de confiar Ou muitas vezes a gente fala, quer saber, Deus não está me ouvindo, e abandona, esquece e deixa para lá, porque parece que Deus não me ouve. É difícil trabalhar essas questões, mas eu quero trazer alguns exemplos para vocês daqui a pouquinho daquilo que a Bíblia diz, porque não sou eu que vou falar, né, Mendes? Você disse que o pastor vai trazer, não vou trazer nada, não posso trazer nada para você. O que eu posso fazer é trazer a Bíblia e o que ela diz para você nessa manhã. Então aguarde, não sai daí não, fique conectado, porque a gente quer mais ainda participação tua, mais ainda interação da sua parte. E aí, como é para você esperar o tempo de Deus?
Pois é, e as participações chegam por aqui, ó. Lucinei de Santiago diz bom dia, e ela responde aqui, ó. Luciane também, ó, Ferreira, diz assim, ó: o esperar para mim não é perder tempo, mas é um período de angústia e até mesmo de frustração.
Perfeito, verdade. Mas a frustração é interessante, gostei da expressão que ela usou. É porque a frustração frustra os nossos planos, as nossas, como eu posso dizer para você também, expectativas. Sabe, quando você espera algo, tem uma expectativa sobre algo, é quando a gente desenha como aquilo poderia ser. E quando não vem de acordo com as nossas expectativas, nos frustramos. Quando não vem no tempo daquilo, no tempo que a gente espera, nos frustramos. Quando não vem da cor que a gente gostaria, nos frustramos. Quando não vem da maneira exatamente como a gente idealizou, a gente se frustra. Porque Deus responde diferente do que a gente pensa.
Isso é sério, né,
pastor? É, pois é.
Agora, pastor, olha só, hein? Isso aqui também é forte, ó. A Celi Branquinha, ela diz assim, ó: tenho 56 anos, já não tenho mais tempo para esperar. Celi Branquinho de Rolândia. Olha aí.
Olha, Celi, tá certo, você tá colocando aí humanamente falando, não tem mais tempo de esperar. Não sei exatamente o que você espera ou o que você está esperando, mas eu sei que Deus, ele responde. Ele tem respondido. A questão é se a gente tá conseguindo ver, e eu digo isso por experiência própria, enxergar a resposta dele. Porque muitas vezes a gente espera uma resposta muito específica. Ah, eu estou esperando aqui que seja quadrado, vermelho e com detalhes em branco. E de repente vem redondo, amarelo e com detalhes em preto. Totalmente diferente a resposta do que eu pedi. E aí eu, simplesmente, por ser muito diferente daquilo que eu pedi, eu não aceito a resposta, eu não consigo ver que é aquilo que Deus está respondendo. Então, aí eu continuo achando que ele não respondeu ainda, só que ele respondeu de uma outra maneira. Então, esse é o ponto. Também. Esse também é uma forma de ver essas questões, né? A gente vai trazer exemplos, né, como pai e filho aqui.
Certo. Pastor, tem mais uma participação.
Manda lá.
E olha só, olha que interessante. Esperar é a pior coisa. Tô esperando meu esposo voltar, que viajou para trabalhar, já vai fazer 5 meses. É o Dilma de Petrolina, Pernambuco.
Às vezes tem alguns trabalhos aí que tem essa questão de sazonalidade, né? Existem pessoas que trabalham em plataformas petrolíferas e ficam lá 1, 2, 3 meses, não sei qual é o trabalho do seu esposo, mas esperar assim é bem difícil, é bem complicado realmente, e essa é a grande questão. Como esperar, né, ter filho? 9 meses para nascer, e a gente fala, tem que esperar, esse é o tempo de formação, de gestação, e às vezes também se tem um tempo de gestação daquilo que Deus tem preparado para você. Eu vou dizer um exemplo aqui. Uma vez meu filho, chamado João Pedro, uma figuraça que o pessoal da rádio conhece muito bem, ele queria dirigir meu carro. Ele tem agora 10 anos, mas ele me pediu isso quando ele tinha 8. E eu, o que, que eu ia fazer? Eu ia pegar a chave do carro, dar na mão dele e falar, tá bom, se vira, põe a primeira marcha ali, ou então pegar um carro automático, né? Simplesmente acelera e vai embora. Vocês acham, querido ouvinte, que eu deveria fazer isso, hein, Mendes? Colocar a chave na mão dele, hein, Érica? Então aí, tá lá, você quer, tá bom, toma aí a chave do carro e vai embora. Você acha que ia dar certo?
Não ia dar certo não, pastor.
Por que não ia dar certo, Mendes?
Porque imagina só, uma criança que não tem nenhum preparo, né, não vai saber fazer o que...
Primeiro, de repente, não vai saber nem como
fazer. Se souber, digamos, de observar do jeito que ele é bem inteligente,
isso.
Aí vai ser um perigo, porque ele não tem a habilidade e nem a capacidade para realmente
fazer o tamanho pra fazer a percepção de
exato.
Como... Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Muitas vezes nós pedimos coisas a Deus que de repente não está no tempo dele de recebermos. Porque eu falei, filho, você vai ter que esperar até completar 18 anos. Mas como? Ele, na mentalidade dele, na compreensão dele, por quê? E chorou, ficou triste. Chorou. Porque ele não queria aceitar que ele tinha que esperar 10 anos, quer dizer, muito mais do que a idade que ele tinha. para poder dirigir de maneira correta, segundo a legislação que nós temos e tudo mais. Mas ele não conseguia compreender isso. Por quê? Porque a mentalidade dele não conseguia entender, e é natural que não entendesse. Mas, filho, você vai entender depois, porque só com essa idade você vai poder dirigir. Entenda, querido ouvinte, de repente você está esperando coisas, como colocou, pastor, já tenho 56 anos, estou esperando, não tenho mais tempo de esperar. Mas olha, o tempo de Deus não é o nosso, até porque para ele, ele não contabiliza tempo, porque não existe tempo para aquele que é infinito, para aquele que é eterno. Então o tempo é só a gente que é finito, que é humano, contabiliza o tempo, mas o tempo para Deus não existe.
Verdade.
Por quê? Porque um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia, diz o texto, diz a Bíblia. Então, para Deus, o tempo é totalmente diferente, a concepção de tempo é outra. E esse é um dos aspectos que eu já trago para você, querido ouvinte e internauta. Você tem que entender que esse é um aspecto que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho com os textos bíblicos que eu vou falar para você. Mas, Mendes, tem mais gente aí para falar conosco.
Tem, ó, a Marilene Andrade diz assim, pastor, ela participa com a gente pelo YouTube, dizendo o seguinte, ó: o esperar para mim não é problema. Aprendi com minha mãe que tudo devemos pôr nas mãos de Deus, e na hora certa vem. E é só ter paciência, que nem sempre é como queremos.
Exato, exato, esse é um dos pontos.
Já Esther Martins diz assim, ó: tenho esperado pela transformação do meu filho, não tem sido fácil, mas estou esperando no Senhor.
A minha mãe esperou muito tempo pela minha transformação, viu, mãe? É, você que é mãe aí, que está esperando a transformação do seu filho, ela me esperou muitos anos. Hoje eu estou na igreja, sou pastor. Olha, eu não vou nem contar, a gente não teria tempo para contar minha história aqui. Mas minha mãe orou muito, chorou muito, clamou muito a Deus. E Deus fez no tempo dele.
Maravilha. Agora, pastor, diante dessas opiniões, muita gente está querendo saber agora o que que a Bíblia, né, a palavra de Deus, fala sobre esperar. Como devemos lidar com o tempo?
É ela que pauta tudo, né, Mendes? Quem, a gente traz exatamente os exemplos da Bíblia, querido ouvinte, para que você perceba que não é apenas o que eu acho. Mas eu vou levar dois textos. Um desses textos é uma história que está ali, por exemplo, em Marcos, no capítulo 5. Que é o pedido de Jairo. Olha que interessante, porque é um pedido, é como se fosse uma oração tua, como se fosse um pedido teu. Então, esse pedido de Jairo, quem era Jairo? Contexto rapidamente, ele era um dos líderes da sinagoga, um judeu, líder de uma das igrejas judaicas na época. Então, ele não tinha nada a ver com Jesus, tá? Não era amigo de Jesus, não tinha relacionamento com Jesus, ele era o líder de uma outra religião, do judaísmo. E de repente vem lá Jesus e causou toda uma confusão naquele momento para o judaísmo e para os romanos, com a sua visão correta sobre a Bíblia, a qual muitos haviam ignorado e criado tantas outras estruturas, tradições e tudo mais que não colaboravam com aquilo que realmente a Bíblia dizia. Dificultava o trabalho da própria Bíblia. Então agora Jesus aparece ali naquela região onde Jairo, ele era um dos líderes, só que Jairo tinha um problema. Ele estava com um problemaço na mão. E o problemaço que ele tinha era que a sua filha, que tinha 12 anos de idade, que nós não sabemos o nome dela, ela estava com uma doença muito terrível, estava à beira da morte. E Jairo, provavelmente era alguém que tinha recursos financeiros, que tinha dinheiro, era alguém que provavelmente procurou os melhores médicos na sua época, os melhores especialistas que tinham, porque o dinheiro que ele tinha, o conhecimento que ele tinha, deve ter feito de tudo. E ele estava com um problema, porque a sua filha estava à beira da morte. Imagine, você ter dinheiro, você ter os melhores médicos, você ter os melhores recursos, e de repente não conseguir resolver um problema da sua filha, que tem 12 anos, uma pré-adolescente. Isso, gente, isso arrebenta o coração de um pai. Eu já levei meu filho para o hospital algumas vezes, coisas de pai, na madrugada, de dia. Eu lembro uma vez que ele tropeçou na igreja, e aí caiu de costas e bateu a cabeça e abriu um talho na cabeça dele. A mãe não estava perto, a mãe estava viajando, era meu primeiro final de semana com meu filho sozinho. Levei para o hospital, deu 5 pontos. Nossa, como nosso coração fica angustiado. Isso era uma situação muito pequena. Agora imagina um filho que está à beira da morte. O que que um pai não faz? Então imagina que ele tenha feito tudo. Agora, quando diz ali, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado daquela região que ele estava ali, afluiu, foi para ele uma grande multidão que estava junto ao mar. Olha só que interessante, pescadores, gente simples. E eis que se chegou a ele, imagino que o comentário que Jesus estava lá na beira da praia, foi até a centro da cidade. Jairo morava lá no centro da cidade, porque ele é líder da sinagoga, então naturalmente morava lá dentro, porque quem morava perto da praia eram pessoas mais simples, pescadores. Então, Jairo foi até essa multidão. Imagina, ele chega lá, já estava uma multidão cercando Jesus. E ele vai, então conversa e fala, e suplica insistentemente. Isso que é interessante. Ele insistentemente suplicou. Ele orou de maneira insistente. Aqui é a primeira pergunta. Você tem orado de maneira insistente? Você tem suplicado, clamado? Não é uma oraçãozinha não, querido ouvinte. Não é uma oração que eu faço ali de agradecimento, aquela oração básica, aquela oração que eu estou acostumado a fazer. Senhor, muito obrigado pelo dia, abençoe meu dia hoje, no nome de Jesus, amém. Olha, estou com a situação, me ajuda aqui. Não, é clamor, meus queridos ouvintes. É clamor, é buscar com profundidade, porque esse homem estava com um problema e ele clamou, ele suplicou insistentemente. E aí eu pergunto, você tem insistido com Deus? Você tem suplicado a Deus? Você tem falado com Ele com profundidade, com clamor do Senhor? E Jairo fez isso. E ele então prostrou-se aos seus pés e insistentemente suplicou. E ele disse, a minha filha está à beira da morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. E Jesus simplesmente foi com ele. Agora existe um erro aqui, percebeu? Existe um pequeno detalhe. Jairo, na sua concepção, Jesus deveria ir com ele, diz o texto, impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva e ela viva. Você acha que Jesus, querido ouvinte, precisava ir até a casa de Jairo para curar aquela menina? Hein, Mendes, você acha que ele precisava ir lá?
Não precisava.
Mas Jairo não tinha essa percepção. E ele falou, porque ele não tinha esse relacionamento. Ele era um judeu. Ele não sabia quem era Jesus direito. Ele estava ali buscando a maneira dele. E Jesus não repreendeu. Porque ele poderia ter curado como curou o servo do centurião, à distância. Certo? Mas ele falou, venha, impõe as mãos sobre ela e ela viverá. Muitas vezes a gente erra na maneira como a gente ora. Porque a gente acha que, Senhor, faça assim, faça assado, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso que o Senhor resolva dessa maneira, eu preciso do emprego assim, eu preciso do meu casamento assim. E aí a gente tenta limitar como Deus pode operar. Limita como Deus opera, não limite como Deus pode operar. Não diga para ele como ele tem que fazer. Não especifique demais como ele tem que resolver as suas questões. Apenas fala, este é o meu problema, Senhor, resolva da tua maneira. Porque quando eu especifico demais, eu limito o poder de Deus. Porque eu só vou ver a resposta se ele for lá na casa dele, colocar a mão sobre ela e resolver daquela maneira. Aí Jairo vai falar, bom, ele fez como eu pedi. E onde estava o mérito de Deus nisso tudo? Nenhum lugar. Você entende o que eu estou dizendo para você nessa manhã? Agora, bom, olha só que interessante. Jesus estava ali e uma grande multidão, diz o próximo texto, grande multidão seguia comprimindo. Olha que interessante. Apertou. Imagina Jesus sair da beira da praia e até lá o lugar onde era a casa de Jairo. Demoraria um tempo. Agora imagina ele indo junto com uma multidão que ia comprimindo ele, apertando ele. Ele ia bem devagarinho. E de repente, então, entra uma mulher. E esta mulher, agora, entra uma história dentro da história. E esta mulher, então, pede para ser curada, toca ele, e então a gente conhece, ela tinha um problema de fluxo de sangue, de hemorragia, então Jesus curou aquela mulher no meio do processo. Para que isso? Para mostrar que, mesmo com o problema que Jairo tinha, tinha outras pessoas que também tinham, ele estava ali para curá-las, para resolvê-las. Agora imagine a agonia daquele homem. E quando vai chegando perto da casa dele, diz o texto então, lá no verso 35, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disse, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Imagine, ele tinha depositado todas as esperanças em Jesus. E quando ele estava indo e chegando, a filha morreu. Agora, todos os sonhos foram despedaçados. Aquilo que ele esperava não aconteceu. A maneira como ele imaginou, não foi. A maneira como ele esperava, a maneira como ele pediu, não foi nada do jeito que ele imaginou. E agora o desespero de um pai que começa a ir para fazer o sepultamento da filha. E Jesus fala, espera, não temas. Eu falei, como que eu não vou temer? A minha filha morreu, acabou. Eu falei, não, agora que começa. A hora que você pensa que acabou, é quando começa. E Jesus então vai até a casa dele e simplesmente ressuscita aquela menina. E aí sim demonstra que não é no tempo que Jairo queria, não era do jeito que Jairo queria, nem da maneira como Jair queria. Foi no tempo que Deus achou melhor, da maneira como Deus achou melhor e do jeito que ele achou melhor. E surpreendeu a todos que estavam ali, inclusive Jairo. E o último texto que eu compartilho com você aqui está lá em Salmos 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará no tempo dele. Espere e confie, e Deus fará todas as coisas conforme a vontade dele.
Que maravilha, pastor, que mensagem. E aí a gente tem aqui um exemplo, pastor, que diz assim, ó, pastor Adriano, bom dia, sou Maria Ferreira de São José dos Campos e eu esperei por 6 meses um trabalho para o meu filho. Orei muito e pedi um presente ao Senhor e justamente no dia do meu aniversário, meu filho estava comemorando comigo e o celular tocou e uma oferta de trabalho aconteceu.
Amém. Fala no tempo dele, da maneira dele. Tem mais uma aí?
Tem mais uma aqui, o Nilcinho do Juncado, ele diz assim, ó, esperar para mim tem tudo a ver com a saúde emocional. Nós, seres humanos modernos, queremos tudo com um clique. É isso que nos faz sofrer com antecedência.
Amém. É isso mesmo. É verdade. E você, querido ouvinte, querido internauta, coloca aí seus comentários, manda para a gente, coloca nas redes sociais e eu vou orar com você nesse momento para que tudo seja no tempo dele. E você vai, pode acompanhar, inclusive, os anjos em ação neste sábado falando sobre o tempo de Deus. Uau! Cada história que vai mexer com você, não perca. Por isso, nesse momento eu oro para que seja tudo no tempo de Deus. Senhor, estamos aqui com os nossos ouvintes que estão acompanhando toda essa programação. Estamos aqui com a Bíblia aberta que fala que temos que esperar o teu tempo. Que o Senhor atenda os clamores do teu povo, que possamos orar, clamar, buscar com profundidade para que o Senhor atenda, não do nosso jeito, não da nossa maneira, nem no nosso tempo, mas do seu jeito, no seu tempo e a sua maneira. E nós fazemos e oramos pedindo tudo isso, em nome de Jesus. Amém.
Bem, pastor Adriano, privilégio tê-lo aqui.
Eu que agradeço, Mendes.
E claro, falando nisso, vai ficando por aqui. Volto na próxima sexta-feira, mas amanhã, o nosso encontro marcado.
Exatamente. Né, agora, gravador Novo Tempo, daqui a pouquinho aí, com grandes novidades. Então, não perca e fique ligado na nossa programação, principalmente esse final de semana. Fica a dica. Anjos em Ação neste sábado. Não perca.
Estaremos lá. Um abraço, pastor.
Falando nisso.